As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um senhor com idade aparente na casa dos 40 anos terá tentado atirar-se na barragem de Castelo de Bode pelas 21 horas desta sexta-feira. Valeu, na altura, a intervenção corajosa de um popular que se encontrava no local que conseguiu acalmar o indivíduo até à chegada das forças de socorro e das autoridades numa atitude heroica e que evitou, neste caso, a consumação de uma tragédia. Importa referir que os bombeiros de Tomar foram então chamados ao local e depois de assistido ainda precisamente na barragem de Castelo de Bode, o homem foi transportado para o hospital de Tomar por uma questão de prevenção, ou seja, fica aqui este registo valorizando, como é óbvio, a intervenção do referido popular que evitou uma tragédia na noite desta sexta-feira. O prémio 1 Milhão, um complemento do Euromilhões desta sexta-feira, 1 de novembro, saiu no distrito de Santarém. Ainda se desconhece em que localidade foi registado o boletim. Uma coisa é certa, o feliz contemplado irá arrecadar 800 mil euros, deduzidos os 20% que o Estado retira se estiverem em causa valores superiores a 5 mil. Foi precisamente esta a situação. Já não é a primeira vez que o distrito de Santarém é assim contemplado com este milhão, sendo que resta perceber se esteve em causa um cidadão ribatejano residente, precisamente no distrito de Santarém, ou se foi alguém que esteve de passagem. Uma feliz passagem acrescente-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cisa Vieira, ministro da Economia, admitiu em Assembleia da República que talvez haja condições para baixar os preços das portagens das antigas scooters, desta feita para os residentes. Na legislatura anterior, recordou, o objetivo passou por baixar os custos para as empresas, pelo que agora poderá ser a vez de olhar para os utentes. Recorde-se que na região do Médio Tejo há dois exemplos de portagens que causam dificuldade aos residentes, em especial a A13, que tem os valores mais altos do país, e ainda a A23, que causa fortes obstáculos, principalmente para quem se quer deslocar entre hospitais. Se no caso desta última via já houve redução de tarifas, na A3 os valores permanecem intactos desde há muito tempo. Basta dizer que a polémica curva da Atalaia, em Vila Nova da Braquinha, continua a ser cobrada aos automobilistas, no total de 10 cêntimos, e mais os custos administrativos, neste caso para os veículos de classe 1. As viaturas de classe 4, neste caso as empresas, pagam o dobro. Estão em causa, recorde-se, poucos metros de percurso.
Rádio Web, informação.
Os investimentos em empreitadas em curso e projetadas para o ano que se avizinha e ainda o aumento de custos com o pessoal obrigam ao crescimento do orçamento para o município de Tomar, tendo em consideração 2020. Falando em números, a autarquia aprovou cerca de 38 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2019. O desenvolvimento urbano, a coesão e inclusão social e ainda o desenvolvimento económico são vetores em destaque para o futuro próximo, assim como se sublinha o aumento da verba a transferir para as juntas de freguesia, que ficam com cerca de 1,2 milhões ao dispor. O documento, que terá de ser aprovado em Assembleia Municipal, foi então apresentado pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que justificou o aumento do orçamento com as obras, tal como referido, e ainda a subida dos custos com os recursos humanos, que custam 10 milhões, mais 6,5% do que em 2019.
O orçamento, face ao ano anterior, e o aumento de 11,5%, prende-se sobretudo com três fatores. Primeiro, o conjunto de empreitadas que estão a decorrer e que serão ainda iniciadas até ao final, lançado o procedimento até ao final do ano e que, portanto, terão pagamentos, obviamente, durante o ano de 2020, portanto, grande parte delas financiadas, aliás, como faz parte de um dos documentos do orçamento, é o conjunto de candidaturas a fundos comunitários já aprovadas e outras em fase de aprovação e que foram contempladas neste orçamento e a rúbrica com pessoal que aumenta, derivado sobretudo à integração de um conjunto de trabalhadores oriundos dos SPAs, bem como o cumprimento daquilo que foi o estatuto, a publicação do estatuto dos bombeiros.
O Partido Social Democrata votou contra. Célia Boné, vereadora, não deixou de lamentar o pouco tempo que a sua bancada teve para analisar um documento estratégico.
Mais uma vez estamos a discutir e a votar um assunto de primordial importância para o município, em que nos é facultada a documentação na segunda-feira às 19h44, sendo que a reunião é na quinta-feira às 14h30. Como a senhora Presidente sabe, nós não trabalhamos para o município. Temos obrigações com as nossas entidades patronais e, por isso, tivemos apenas algumas horas para realizar a análise da documentação, reunir, decidir o sentido de voto, ver os pontos mais importantes. Analisar as grandes opções do plano e o orçamento para 2020, um documento com 86 páginas, não pode ser feito em cima do joelho, não pode ser feito de forma leviana.
José Delgado, também vereador do PSD, apontou para a necessidade de políticas para a captação de investimento, no final de contas, um motor de desenvolvimento de qualquer território.
Quais as políticas para a captação de investimento de novos empresários, de novas empresas que saem de qualquer superfície comercial? Nós hoje a tendência em tomar é, temos muito superfícies comerciais, eu sei que é a iniciativa privada a atuar, mas face à suspensão do plano pormenor abrimos novos caminhos para a instalação de empresas na avenida do hospital e é necessário que se captem empresas com outras características em que tenham vencimentos melhores para os tomarenses e para quem vem trabalhar para cá e assim criar mais dinâmica e outro tipo de emprego mais sustentado e mais interessante para quem vem, para quem vive em Tomar. Portanto, a caminho de uma classe média com capacidade, coisa que se foi perdendo ao longo do tempo. Portanto, se conseguirmos empresas diversificar o tipo de investimento, certamente criamos mais valores para Tomar. É preciso captar, nós sabemos que existem muitas empresas que querem instalar-se em Tomar, mas não conseguem, ou porque não há terrenos, ou por isto, ou por aquilo, ou não conseguem desenvolver a atividade nos espaços que estão disponíveis.
O Grupamento de Escolas Templários aderiu formalmente ao projeto cultural de escola no âmbito do Plano Nacional das Artes. Já como Raton, serviu de palco para a realização de uma sessão onde foram explicados os objetivos a atingir, sendo que o agrupamento se assume como uma escola-piloto nesta parceria entre os Ministérios da Educação e da Cultura. A meta passa então pela fruição e criação artísticas numa lógica de inclusão e de aprendizagem ao longo da vida, com atividades diversas como a dança, música, teatro, artes plásticas, cinema, espetáculos multidisciplinares e workshops. Um dos pontos altos desta sessão centrou-se na inauguração da Galeria Maria Lourdes Melo e Castro, situada na própria escola, espaço dedicado à pintora tomarense, uma referência à escala nacional. Na sessão formal, registro para as palavras de Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários, que nos escondeu a satisfação por este passo em frente na promoção da cultura.
Pretende também ser esse tal espaço para a descoberta de cada um de nós através de propostas artísticas, atentos, como sempre, aos novos paradigmas da educação, em linha com os reconhecidos filósofos, sociólogos e pedagogos. Galeria que passará a ter o nome de Galeria de Lourdes Melo e Castro, em homenagem à grande pintora da corrente naturalista do início do século XX, onde desejamos revelar à comunidade a obra de artistas de reconhecidos méritos. Orgulhamos do nosso passado, igualmente também do nosso presente, desta escola secundária Conto Seis Ciclos Jacques Raton, que sede do Agrupamento de Escolas Templários, que comemorou no passado dia 16 de maio 135 anos, com a criação da Escola Zanho Industrial Jacques Raton. E por isso estamos conscientes que o lema do nosso atual Plano Anual de Atividades, 500 anos de viagens, corresponde ao desejo de continuar uma caminhada iniciada pelos tais nossos heróis de mares nunca antes navegados. E também esta galeria que iremos inaugurar, e será a caravela para viagens no nosso imaginário, projetando-nos para outros horizontes ainda desconhecidos. Sim, somos escola-piloto do Plano Nacional das Artes. Temos connosco o Programa de Educação Estética e Artística, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema. Estamos inscritos na rede de bibliotecas, protocolámos colaborações diversas com diferentes entidades e hoje também será com o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. E sobretudo estamos veiculados à comunidade educativa e aos sonhos dos nossos alunos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fechou o espaço reservado às intervenções para se congratular com o dinamismo que os dois agrupamentos de escolas nabantinos têm demonstrado.
A educação artística ou cultural tem sido, de facto, se calhar, ao longo dos anos, um dos parentes um bocadinho pobres, até no âmbito escolar, porque se entende que, de facto, bom, há uma ou duas disciplinas para isso e fica por aí, e, de facto, não deve ser assim. Deve ser, a par de muitas outras matérias, trabalhada de uma forma cada vez mais interdisciplinar, e para além das tais barreiras da disciplina ou da sala de aula, e porque, efetivamente, quando se educa para a cultura, quando se educa para a arte, não se está, naturalmente, obviamente, apenas a tentar formar artistas. A grande componente não será seguramente para isso, será, uma vez mais, para formar cidadãos. Um cidadão, uma pessoa que se interessa por cultura, que para além de a consumir, no bom sentido do termo, mas que o faça de forma mais conhecedora, de forma mais selecionada, será seguramente também um cidadão mais atento, mais interventivo, mais conhecedor, mais tolerante, portanto, no fundo, melhor cidadão. E é isso que todos nós somos chamados. Saibamos também nós, enquanto comunidade e no conjunto das nossas instituições, continuar a fazer e cada vez mais, e de forma cada vez mais reforçada e próxima, este trabalho de construir cidadãos.
O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcará a presença na cerimónia dos 66 anos de existência dos Bombeiros Municipais de Sardoual, que terá lugar no dia 2 de novembro, no Centro Cultural Gil Vicente. As comemorações terão início às 14h15, com uma romagem ao cemitério, numa homenagem aos bombeiros falecidos, seguindo-se um desfile apeado pelas ruas da vila. Pelas 16 horas, o Centro Cultural Gil Vicente recebe a sessão solene comemorativa do aniversário dos bombeiros municipais, iniciando-se a recepção às entidades convidadas às 15h45. A iniciativa é aberta a toda a população. O município de Ourém, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Leiria, participou em mais uma campanha de recolha alimentar Missão Continente. A iniciativa envolveu um total de 43 voluntários que dinamizaram a recolha alimentar nas duas superfícies comerciais Continente existentes no concelho. Foram angariados um total de 2.898 produtos alimentares que serão destinados a apoiar famílias carenciadas do concelho oriense.
A primeira a informar.
Um homem de 36 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Abrantes em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária. O indivíduo foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Torres Novas, onde irá cumprir uma pena de 4 anos de prisão, uma vez que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
Rádio Web. Informação.
A Câmara Municipal de Constância aprovou por unanimidade baixar o preço de venda dos 17 lotes de terrenos para construção urbana, habitação, em Malpique, para 5 euros o metro quadrado, assim como proceder à abertura de concurso público. A freguesia de Santa Margarida da Cotada tem assistido a uma perda de população significativa, o que deve deixar a todos preocupados. A falta de fixação de população tem repercussões preocupantes, em especial na freguesia, mas também no concelho como um todo. No esclarecimento enviado para a redação da Hertz, a autarquia da Vila Poema refere que tem consciência de que o atual paradigma da falta de população nas zonas do interior só será possível alcançar com medidas sérias e estruturadas provenientes da administração central. Uma das soluções para resolver em grande medida o problema da freguesia de Santa Margarida da Cotada, ou melhor dizendo, de toda a margem sul do Tejo nesta região, seria a construção de uma nova travessia sobre o rio Tejo. No mesmo texto, a Câmara Municipal reforça que irá lançar mão a todos os instrumentos que estejam ao seu dispor para inverter o declínio populacional que se verifica em Santa Margarida da Cotada, com ou sem medidas concretas da administração central. O Sporting de Tomar recebe neste sábado o Oeiras, em jogo a contar para a 4ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Os Leões são líderes isolados, somando por vitórias os 3 duelos realizados. Pela frente, então, o Oeiras, assumido candidato à subida, que ocupa nesta altura o 2º lugar, pelo que este jogo será um bom barómetro para aferir em que patamar se encontram os dois emblemas. Na habitual conferência de imprensa, de antevisão à partida, o treinador Nuno Lopes e o capitão de equipa, Ivo Silva, não retiraram qualidade ao adversário, mas deixaram claro que ao Sporting de Tomar só interessa continuar no caminho das vitórias. O atleta falou ainda da troca de argumentos entre clube e a claque Legião Templária.
O Oeiras é uma equipa que vem da primeira divisão também, apesar de ser um plantel com algumas mexidas, mas no entanto o treinador é o mesmo, portanto a forma de estar e de jogar também não há de ser assim muito diferente daquela que era o ano passado. E espero ser máximas dificuldades como nos outros jogos tivemos. Estar a dizer que o Eiras, qual é a tática que eles vêm trazer, portanto, sinceramente também não sei, mas temos que nos preparar para uma equipa, neste caso, a disputar o jogo olhos nos olhos connosco, mas também temos que nos preparar para um bloco mais baixo, que poderá ser um bocadinho na tentativa de explorar o nosso erro, a nossa ansiedade, jogar com o resultado encostado. Isso tem sido assim, e nós, talvez porque os resultados indicam talvez algum desconforto, o Eiras pode apostar exatamente na mesma vitória. E nós já temos 3 jogos desses em cima, e espero que estejamos melhor preparados para esse tipo de jogo. Agora, lógico que cabe-nos a nós assumir, e estamos prontos para isso, assumir um bocadinho o jogo, sermos nós a mandar, não só por jogar em casa, mas também porque queremos jogar assim.
Primeiro, não sou muito presente nas redes sociais. Depois, por aquilo que ia lendo e ouvindo, pensei que era algo sério. Mas eu percebi que não é. A Legião Templária, pelo menos, estava presente em força e a apoiar-nos sempre. Luta Green Boy, ao lado, a apoiar-nos e a gritar sempre. Manta Verde, claro que mais antiga, esquece-nos da Manta Verde, temos a Manta Verde, é claro que mais antiga, se forem tomar, também sempre a apoiar à sua moda. Eu acho que isto está espetacular. Pavilhão cheio, último jogo em casa, pavilhão cheio. Vamos a Sintra, se tiveram lá 300 pessoas, se calhar foi metade-metade, ou se tiveram lá 150, metade-metade de Tomar, outra metade do Sintra. Eu acho que isto não continue a discutir, porque o apoio está brutal, o pavilhão está brutal.
Decorre em Ferreira do Zezer mais uma edição do Festival Gastronómico da Abóbora. Este ano com a participação de 7 restaurantes aderentes que proporcionam um conjunto de pratos diversos confeccionados com a abóbora, precisamente. Neste festival, que decorre até 25 de novembro, marcam também presença as tapas e os doces à base da abóbora, disponíveis nas pastelarias e cafés da vila. A ERTE esteve à conversa com o vereador da Cultura e Turismo da Câmara de Ferreira do Zezer, Hélio Antunes, que antecipou esta realização.
Os nossos restaurantes estão uma vez mais a inovar e a criar pratos fantásticos com abóbora. Portanto, para além daqueles pratos mais típicos e que já começam a ser também tradicionais, como é o caso do coelho na abóbora, há também algumas inovações que vale a pena virem saborear. A parte dos doces é também uma parte muito interessante neste festival, porque a abóbora é propícia também a criar aqui alguns doces. Eu destaco aqui o pudim da abóbora, portanto, é algo que devem experimentar. Eu diria que é quase obrigatório. E também dizer-vos que, portanto, todos os restaurantes, sem exceção, portanto, estão a fazer marcações, portanto, e é possível fazer marcação para grupos, para empresas, para mesmo encontros de família, portanto, mesmo fora dos dias que está estipulado o festival. Portanto, é nesta altura que as abóboras saem dos nossos agricultores, estão ótimas, estão em excelentes condições para sair para a mesa. Estamos também numa época ótima, porque é a época em que o vinho novo começa a sair também dos nossos barris, também o azeite novo está já a sair dos nossos lagares. Tudo produtos locais, tudo produtos tradicionais, e que é possível depois conjugar tudo aqui e fazer aqui uma prova gastronómica extraordinária, portanto, ao encontro das nossas raízes e também da nossa gastronomia mais de âmbito mediterrâneo, que é, sem dúvida, uma das melhores alimentações a nível mundial. Portanto, há sempre novos pratos e há sempre novas formas de saborear as nossas iguarias. Portanto, e a abóbora é rainha agora em novembro, começa já com o Halloween, agora estou a brincar um pouco, mas depois, durante o mês de novembro, podem vir saborear o que nós temos de melhor aqui em Ferreira do Zezer relacionado com a gastronomia da abóbora.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.